e que eles, por exemplo, se uma pessoa os matasse, isso não configuraria qualquer crime, porque eles estavam destituídos do conceito de pessoa, né? Isso é uma realidade que existe, né? Hoje, e que se apresenta de uma maneira muito grave no caso dos linchamentos. É exatamente isso, é como se aquela vida não valesse nada. Ela não vale nada. Ela vale tão pouco que vale esse sentimento asqueroso, assim, né, de uma saciedade da violência exercida com brutalidade ao máximo.
Não basta matar, tem que ter o requinte de crueldade. Depois vou falar desse ritual. Tem um ouvinte querendo participar conosco, você liga, participa no 3232-2634. Alô, bom dia.
Bom dia, minha querida.
Oi, quem fala?
É Dias, teu amigo.
Oi, Dias. Pois não, querido.
Mônica, esse tema é muito importante. Hoje mesmo, pela manhã, eu vi num programa policial estando um preso, um adolescente, a outra disse, pelo celular, pela OLX. Eu já não reconheço, eu vendo a OLX e vendo. Você já deu entrada aqui na delegacia por roubo quantas vezes? Ele 7 vezes. Então, Mônica, só tem um responsável por essa causa chamada linchamento. É a justiça. É a justiça, porque é muito dolorido. Você ter seus objetos roubados e no outro dia você vê o mesmo cidadão sendo preso porque já roubou outra pessoa. Quem é que vai tomar providência? O cidadão de bem confia é na justiça. E a justiça não tem limite. Você vê quantas pessoas, como aquele rapaz daquele negócio de carro ali no Anil, que foi decretada a prisão dele, que ele não podia nem pagar fiança, era inafiançável. No mesmo dia o cara saiu da polícia, não foi nem na delegacia, nem na penitenciária. Isso aqui revolta. É mesmo roubar, a gente contar com o apoio das autoridades, principalmente do juiz, de outras pessoas que determinam a prisão, e ele solta imediatamente. A polícia dá o maior trabalho para prender o ladrão, dá o maior trabalho. Gasta tempo, gasolina, dinheiro, quando chega na delegacia, como se o colega do senhor disse, o policial disse, olha, enquanto eu terminei, eu estava preenchendo os papéis lá para dar o flagrante dele, ele já estava saindo, ele saiu junto comigo da delegacia. Isso é que faz a justiça, a pessoa não se conformar, tem gente que foi lá 4, 5 vezes, passa sendo ladrão na rua, porque o um negócio foi de azul. Alto do Turu, há poucos dias, eu passei lá, tinha um cidadão limpando um terreno, um pessoal. E bem no meio do terreno, tinha um tucueiro que tinha espinho, que dava mais ou menos um palmo. Eles deixaram esse tucueiro lá solteiro no meio do limpo. Eu perguntei, rapaz, é que esse tucueiro, por que vocês não cortam? Esses espinhos são muito grandes, pode acidentar umas pessoas. Eles disseram, isso aqui é para amarrar ladrão. A hora que a gente agarrar, nós vamos amarrar aqui nesse espinheiro e bala. Para você ver. Então a justiça é que é responsável. Porque só quem já foi roubar 2, 4, 5 vezes é que sente na pele. O que é a dor do roubo? Um abraço e bom dia.
Dias, obrigada pela sua participação. O Dias, pelo visto, é a favor. Tanto eu acho que ele faz parte dessa estatística. 54% da população brasileira dizem concordar que bandido bom é bandido morto.
É. Esse lema, inclusive, bandido bom é bandido morto, é importante resgatar historicamente. Ele vem de uma determinada pessoa no Rio de Janeiro, que foi, inclusive, eleito deputado pelo Rio de Janeiro nos anos 80, que ele tinha esse slogan de campanha, bandido bom é bandido morto. Ele foi um dos fundadores da Escuderia Lecoque, que foi uma milícia privada que surgiu inicialmente com a ideia de proteger comerciantes que eram assaltados ali no Rio de Janeiro, e depois transformou-se num grupo de extermínio. Então, evidentemente que bandido bom é bandido morto é uma frase de quem defende o extermínio, né? Agora, eu só gostaria de fazer uma questão, né? Porque se nós formos observar, né, a revolta com a ocorrência de crimes, né, com pessoas que são vitimizadas por crimes e tudo mais, ela é legítima, né? As pessoas se revoltarem, ninguém gosta de ser assaltado, de sofrer qualquer ato, né, de violência. Então, a revolta é clara. Agora, esta reação do linchamento, se nós formos observar, ela se abate sobre uma determinada camada da população. São sempre os pobres que são vítimas da violência, seja a violência institucional cometida, por exemplo, pela polícia, seja a violência do linchamento, né? Porque, evidentemente, é revoltante quando nós nos deparamos, por exemplo, com um caso de corrupção, desvio de dinheiro de saúde pública, de merenda escolar. Isso é dos atos mais graves que existe, e são pessoas de terno e gravata, crime de colarinho branco, pessoas que estão em palácios, que andam nas colunas sociais. Essas jamais são vítimas de violência como policial, jamais são vítimas de linchamento. Nem deveriam ser. Não estou aqui defendendo que elas sejam para fazer uma espécie de perversão do conceito de igualdade, a igualdade da brutalidade para todos. Não, né? Mas por que exatamente são essas pessoas pobres, são as pessoas em situação de exclusão social que são vítimas da violência institucional pela polícia e vítimas dos linchamentos, né? É porque o momento de um linchamento é um momento em que se concretiza ali um conjunto de preconceitos que nós, às vezes, como população, temos contra nós mesmos, os iguais em nossa condição econômica, muitas vezes, né? Porque parece, se nós achamos correto linchar um pobre, né, porque a vida dele não vale nada, né, e jamais nos envolveríamos, por exemplo, no linchamento de um grande corrupto poderoso, né, e não deveríamos fazer isso mesmo, né, mas é porque, de alguma forma, nós estamos ali dizendo que quem é pobre também não vale a pena. A pobreza destitui a pessoa também no significado como pessoa. Isso é inaceitável, né? E eu tenho certeza que uma pessoa que esteja envolvida no ato de linchamento não acha que o pobre não tenha valor como pessoa, mas essa violência se abate sobre os pobres, né? Então, eu acho que tem um conteúdo de um preconceito, né, aí que coloca tudo, né, nesse momento do linchamento, e tudo que há de ruim, tudo que nós temos que lutar contra, né, dentro de nós mesmos, ao nos envolver num ato como esse, né? Eu acho triste a gente seguir esse caminho, né, do discurso da violência como um discurso legítimo, né?
Timbira debate hoje tratando sobre esse título vergonhoso que o Maranhão ostenta de ser o recordista nacional em linchamentos atualmente. Eu dei os números no começo do programa. Nós tivemos até este ano, até agora, no mês de julho, 27 linchamentos em todo o estado que resultaram em morte. Foram outras tentativas que não resultaram em morte. Só em São Luís foram 17 pessoas que morreram linchadas este ano. Esse 27 em todo o estado do Maranhão, esses casos, correspondem ao mesmo número de todo o ano passado. Estamos ainda, né, em julho. Então, isso chama atenção, é uma coisa gravíssima e a sociedade precisa discutir. Então, você liga e participa depois do intervalo no 3232-2634. Você pode mandar logo agora sua mensagem no WhatsApp 992-326290. Você está acompanhando hoje o Timbira Debate, debatendo sobre linchamento. Infelizmente, no Brasil, é uma modalidade de crime cada vez mais frequente. Então, você pode ligar e participar do programa através do telefone 3232-2634 ou WhatsApp 992-326290. Tivemos a participação há pouco do 20 Dias e fala que, na opinião dele, as pessoas lincham porque não acreditam mais na estrutura estatal, nos mecanismos de segurança pública e de justiça que temos no país. Aí vê o mesmo criminoso, prende, solta, a justiça solta. Então, ele acredita que, por conta disso, as pessoas acham que têm o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Então, o espancamento coletivo hoje, os dados que nós temos, mais de 1 milhão de brasileiros já participaram de uma tentativa de linchamento, incluindo aí mulheres e crianças, como eu falei no primeiro bloco. E fazem críticas quando vem alguém como o Rafael Silva, está conosco aqui, que preside a Comissão de Direitos Humanos da OAB no Maranhão, ou a doutora Clarice Binda, que é defensora pública estadual, né, e dizem que quando vem alguém de direitos humanos, fazem a seguinte crítica: achou ruim, então adota um bandido. Como é que você vê essas colocações todas? A humanidade está regredindo? Demos errado nesse projeto de humanidade? O que está acontecendo? Eu fico horrorizada com a banalização da violência. Eu já tratei aqui da violência doméstica na semana passada. Trago outros temas aqui. O que está acontecendo que a violência está sendo tão comum, tão banalizada na nossa sociedade?
Mônica, quando o ouvinte colocou que existe uma descrença, né, na polícia, enfim, no Estado, de uma certa forma, ele tem razão. Mas a questão é que a sociedade espera uma resposta que já é dada e que não é eficaz. Na verdade, existe uma falácia dizer que não se prende, já prende e solta. Na verdade,
como ele falou agora há pouco.
Na verdade, não é a realidade pelos números que a gente tem. A Defensoria Pública é quem atende quase a totalidade das pessoas privadas de liberdade no país. Né? Porque a quase totalidade das pessoas privadas de liberdade são pessoas que não têm condições de pagar advogado, são pobres. Essa é a realidade. Os presos hoje do Brasil são negros e pobres. Isso é estatística. Além da gente atuar nisso, existem estudos que revelam que são mais de 600 mil presos, a maioria são essas características. E se o Brasil é a quarta população carcerária do mundo, ou seja, não é pequena, é muito, muito grande essa população. E a maior taxa de encarceramento, que é relação ao número de habitantes e pessoas presas, a gente tem constatação de que não se prende só, na verdade se prende muito. Mas essa resposta do Estado não funciona, porque nossas prisões não funcionam. A pena, do jeito que as pessoas idealizam, ela não dá resposta para combater a violência. Então, de fato, ele tem a razão quando diz que o Estado não dá a resposta. Só que a resposta que as pessoas são acostumadas a esperar e que já acham que dá resultado e não dá...